segurança jurídica própria. Esse assunto, inclusive, foi tratado no âmbito estadual pela Assembleia Legislativa recentemente. Foi aprovada uma lei também com esse mesmo teor. E agora a Câmara Municipal, esse projeto, na verdade, já está tramitando há vários dias, de iniciativa da vereadora Thaís Souza. Em primeira votação, um projeto de lei ordinária também da vereadora Thaís, que institui o mês municipal Julho Dourado, dedicado à conscientização sobre a vacinação dos animais para a prevenção de doenças e zoonoses. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação deu parecer favorável com emenda. Meio ambiente favorável ao projeto.
Vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador professor Marques, qual convido para poder entrar ao plenário. Vereador João Feitosa, vereador Frederico Godoy e vereador Fred Cacheta. Havendo colo suficiente, e vereador Deusimar Fortunato. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que possa fazer a leitura também do texto bíblico.
Obrigado, senhor presidente. Texto bíblico. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Salmo 137, palavra do Senhor.
Registrar a presença da vereadora Seriane. Cumprimentar aqui no plenário já as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Comunicação na pessoa do Nilton Pereira, Giovana, Marcos Vieira, Olisvaldo. Cumprimentar todos aqui no plenário. Por favor, passa para mim aqui o nome da escola que está nos visitando aqui. A escola Augustus, né, que está aqui. Parabéns ali, a criancinha que subiu e mostrou a blusa. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da ata da cinta da sessão passada, bem como correspondência, projeto, requerimento e encaminhar à diretoria legislativa.
Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Também faço questão de cumprimentar todas as crianças aqui presentes no plenário hoje da Escola Augustus. A presença de vocês enaltece essa sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 22 dias do mês de agosto de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 187 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao Frei William Dantas da Silva. Usaram a palavra policial federal Suender, Domingos Paulo de Souza e Cabo Fred Caixeta. Grande expediente, usaram a palavra André Rezende, João da Luz, Reamilton Espíndola, Deusimar Fortunato e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 161 de 2023, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 54 de 2023, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal e dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Veto mantido por 11 votos favoráveis e 7 votos contrários. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 102 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui no âmbito do município de Anápolis o direito ao acesso ao uso de bengala verde, como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento auxiliar de orientação e mobilidade, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 159 de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação de Ação Social e Educacional Ágape e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 143 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que institui o Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva aos professores da rede municipal de ensino e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se desfavoráveis ao projeto, retirado de pauta e encaminhado para arquivamento a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 158, de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que reconhece os cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Luzimar Silva, Jean Carlos e Policial Federal Suender. Comunicações, usaram a palavra Dr. José Fernandes e Policial Federal Suender. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 23 de agosto, em horário regimental. Avisos. O gabinete do vereador Eli Rosa informa que o mesmo não estará presente na sessão de hoje por motivo de saúde. O gabinete do vereador Hélio Araújo informa que o mesmo não estará presente na sessão ordinária hoje, pois estará em agenda externa em Brasília. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 188 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui no âmbito do município de Anápolis a semana de combate aos crimes cibernéticos e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Cumprimentar aí a professora Eliane, os alunos do terceiro ano da escola Augusto. Já abro um pequeno expediente com a vereadora Celiane escrita.
Agora são 9 horas e 44 minutos. A primeira a utilizar a tribuna do pequeno expediente, ela tem 5 minutos. Vereadora Celiane da SOS, do MDT. São 9 horas e 44 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia. Cumprimentar mesmo a pessoa do amigo, líder Jackson Charles. Cumprimentar a todos aqui da imprensa, na pessoa do Marcos. E os alunos do terceiro ano da Escola Augusto. Cumprimento a professora Elane Poglionato, também a nossa coordenadora da Escola Augusto, Fabiana. E eu fico muito feliz, Elane, pelo contato de você trazer as crianças até aqui, o plenário, para conhecer a Câmara, trazer as crianças no intuito, e vejo que elas estão super empolgadas para saber como que funciona um dia na Câmara Municipal, como que é, Dancimar, ser vereador. Elas estão super empolgadas, tão felizes, fazendo coraçãozinho ali para a gente aqui, que gracinha. E isso é muito importante porque as crianças realmente elas mudam, não só a nossa cidade, mas elas mudam o mundo. Obrigada, Elane, pela oportunidade de você nos dar, de conhecer suas crianças no terceiro ano. Obrigada a todos vocês, crianças, por querer conhecer também como que funciona a Câmara Municipal, como que é ser um vereador, uma vereadora. Daqui a pouco nós vamos visitar todos os gabinetes, vou mostrar para vocês como que funciona aqui alguns espaços da Câmara. E eu quero terminar a minha fala com uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras, ele fala, nessa frase, ele fala tudo que nós precisamos entender sobre a educação. E eu deixo aqui meu muito obrigada a você, Elane, a Fabiana, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco nós vamos fazer um passeio aqui na Câmara, como eles estão falando, né, que eles vieram passear aqui na Câmara, para conhecer direitinho como que funciona tudo. Obrigada, presidente. Eu vou falar.
Obrigado. Na sequência, vereador Federico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube da TV Câmara. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa do meu amigo João Feitosa. Cumprimentar o plenário na pessoa do meu irmão Allan Kardec. Seja bem-vindo a essa casa. Presidente, o que me traz essa tribuna é falar sobre uma homenagem que faremos hoje em alusão ao Dia do Maçom. Serão homenageados 24 irmãos, indicados por 12 lojas maçônicas e grão-mestre do estado de Goiás também, do Grande Oriente, da Grande Loja e da Comab. E gostaria de agradecer a todos os demais pares essa lei, uma lei de 2012, de autoria da então ex-vereadora Miriam Garcia, no qual modificamos essa lei, que a lei anteriormente era, esses maçons eram indicados pelos vereadores e agora foram indicados pelas lojas maçônicas. Então eu gostaria aqui de convidar todos os vereadores, que hoje, dia 23, às 19h30, aqui nesse plenário, teremos uma noite memorável para a maçonaria goiana, maçonaria anapolina, que é a lei do mérito maçônico Luiz Caiado de Godoy, que foi o fundador, um dos fundadores da loja Roosevelt, da loja Lealdade, o primeiro grão-mestre da grande loja do estado de Goiás, engenheiro agrícola, que deixou um legado na cidade de Anápolis, o qual é um dos fundadores da Vila Jaiara, que agora, essa semana, fez 75 anos. Então, eu gostaria aqui de convidar todos os vereadores que puder fazer presente nesse grande evento, que será um evento de muita alegria à maçonaria. Presidente, por mais era só, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Schwender.
São 9h49. Vereador Schwender, vai usar 5 minutos. Vereador Policial Federal Schwender é do PRTB. Vamos ouvir, às 9h49.
Bom dia a todos, plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subo a tribuna hoje, novamente, para falar, né, de uma fiscalização que a gente fez ontem na Unidade de Base de Saúde da Adriana Park. Constatamos algumas dificuldades ali, né, mas em especial o ambiente onde está situado a farmácia dos medicamentos, né, uma localidade ali que é insalubre, né, relacionada aos próprios medicamentos ali, que não tem condições de armazenamento. Então, a gente fez essa constatação, entre algumas outras, mas o mais importante dessa fiscalização foi o retorno, né, que eu tive logo depois, umas 2, 3 horas depois, o diretor Gério, né, diretor, desculpa, o diretor Renato, né, que é diretor da FUNEV, entrou em contato comigo, preocupado, né, com o que a gente avaliou ali, e já demonstrou interesse de arrumar os quesitos aí que a gente está colocando em pauta, encaminhando para a secretaria, tanto para a FUNEV. Então, eu quero só mostrar o lado positivo dessa nossa fiscalização, justamente esse retorno que eu, infelizmente, não tenho junto à Secretaria da Saúde todas as vezes que a gente faz as nossas fiscalizações. E a FUNEV ontem, através do diretor Renato, de imediato entrou em contato comigo e perguntou, né, o que precisava para arrumar aquela... Um abraço aí para as crianças, né? Foi bom o nosso joguinho lá fora, viu? Então, perguntou aí a minha pessoa, né, perguntou se o que tinha acontecido lá. Então, a gente explicou, pontuou o que precisava arrumar, inclusive a insalubridade de alguns profissionais, e ele me disse ontem mesmo que estaria arrumando essa salubridade, o laudo tinha chegado e iria fazer os pagamentos, inclusive retroativo. Então, na verdade, é um agradecimento ao doutor Renato, que, preocupado com a saúde, entrou em contato comigo, né, e ponderou das fiscalizações que eu fiz, dos pontos que a gente colocou em pauta e informou que estaria arrumando. Então, parabéns ao doutor Renato, e agradeço aí, porque o bem da sociedade é o mais importante. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência. É como o pessoal que está usando o pequeno expediente, uns estão pagando 2 minutos, 2 minutos e meio, então aí sobrou um espaço a mais. Então, o vereador Luzimar vai ocupar esse espaço e o último orador vai ser o vereador Jamil. A palavra está para o senhor, vereador Luzimar.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos na galeria, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimento o nome do vereador Américo, cumprimento todos os nobres edis aqui nessa manhã de hoje. Assunto que vou trazer sempre nessa casa, já levei ao conhecimento do prefeito Roberto Naves, e ontem tivemos ali um encontro com alguns comerciantes da pipa, vereador Edmilson. Estaremos aí lutando dioturnamente, junto ao executivo, aí para realizar esse sonho dos pipeiros na cidade de Anápolis. Vejo ali a organização deles, vejo a necessidade, porque quando a gente cobra alguma coisa, a gente também tem que ter a solução plausível para aquilo que estaremos cobrando. E é muito cobrado a questão da pipa, a questão aí dos pipeiros, aonde não tem um lugar, fica nas ruas, nos campos, nas praças, e não tem um lugar adequado em Anápolis. Então, é muito cobrado, com razão, pelo CEROL, né, que a gente sabe de acidentes trágicos, já teve na nossa cidade, em outros lugares também, devido ao uso da pipa. Mas aonde esse pessoal pode ir? Aonde esse pessoal pode estar? Aonde eles podem realizar essa prática? Então, estarei trazendo sempre aqui nessa casa essa discussão e vejo, né, ali a organização, aonde eles que são mais organizados, eles cortam o coração quando vê aí um adolescente, uma criança soltando raia, soltando pipa na rua. Né, eles são contra isso aí. Por isso que eles participam, vai até Brasília, vai até Goiânia, aonde eles podem estar fazendo uso da prática, porque a Anápolis ainda não tem aí esse lugar. Ah, vereador, mas isso não é coisa de criança, isso não é bobeira? Não. Hoje, tem galpões gigantes em Minas, que emprega mais de 200 pessoas. Tem galpões aqui na nossa cidade, onde estive ontem, ali no Recanto do Sol, é um lugar onde muitas pipas são fabricadas e entregues aí a alguns comércios, e vendo ali o relato, aonde muitas mães compram ali para passar para os filhos, para os filhos revender. Né? Então, e é o que eles falaram, vereador, se a gente fazer uma divulgação massíssima, colocar em redes sociais, a gente não dá conta da demanda. Né? Então, tenho certeza, já fiz aqui o pedido, a indicação do nosso prefeito Roberto Naves. Temos muitas áreas, né, aí que possa ser conseguida, construída esse pipogo, e tenho certeza que mais um pedido do vereador Luzimar Silva, de outros vereadores dessa casa, como João da Luz, próprio João Feitosa, que tem até um projetinho aí, né, vamos estar estudando aí e para estar trazendo melhoria a essa prática também, que é esporte, que tem as pessoas que gostam, né. E lá ontem eu quero registrar, né, tinha advogado lá, doutor Maxilano, o Santana, que é o proprietário, Edmundo Cabelo, bem conhecido aí, o David, o João Vitor, o Brenner, a Andressa e a Vilma. Né, então, até as mulheres participam desses grandes eventos que acontecem, e é um sonho aí que vai se transformar em realidade nos próximos dias. Se Deus assim permitir, o prefeito também está bem atento, né, a estar trazendo essa praça esportiva aí da Pipa, agregar outras funções também, né? E deixo aqui o registro e o agradecimento, como eles me receberam lá ontem no bairro Recanto Sol, né? Já tem a sua associação ali dos pipeiros, estão muito bem organizados, só esperando aí os próximos dias, né? Quero aqui, né, não posso deixar, senão apanho em casa, registrar a esposa que está ali na galeria acompanhando nessa manhã. Primeira vez em 6 anos e meio, né, que ela vem participar de uma sessão. Devolvo a palavra ao vereador Domingos.
Obrigado, vereador Osimar. Cumprimentar a senhora Daniela, que está ali também, né? Eu já vi ela outras vezes aqui na sessão, Osimar. Tá? O último orador do pequeno expediente, o vereador Reamilton.
São 9h57, agora o vereador Reamilton Espíndola usa o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos e a gente vai ouvir o vereador do Republicanos.
Bom dia a todos. Comentar aqui o vereador Domingos Paulo, presidente da casa, comentando a todos da mesa. Está aqui também a vereadora Patrícia Barreto, comentando a todos os novos vereadores. Menção aqui do nome do Richelson, cumprimentando a todos, comunicadores, vocês que nos acompanham nas redes sociais, também TV Câmara e pela Rádio Manchester. Bom, o que me traz essa manhã, nessa tribuna, mais uma vez, é uma palavra chamada gratidão. Essa semana, o vereador Luzimar fez uma propositura muito importante para essa casa de lei aqui, que é referência aos 40 anos do CONAMA. Ainda ontem, o senhor não tinha chegado ainda, o vereador, mas eu pude mencionar aqui seu nome. É o Conselho das Associações de Moradores da Cidade de Anápolis. E, quando me deu a oportunidade ainda naquela audiência, eu pude falar da importância dos presidentes das associações. Não é esse que é voluntário, que faz um trabalho importante, voltado do contexto das associações de moradores e outros segmentos. E ainda pude mencionar o meu contexto, porque que eu vim para questões das associações, como pai de autista que sou, né, e como presidente da Associação dos Autistas. Depois, né, quando o Sargento Nogueira foi para o Mato Grosso, ele passou ali a Associação de Moradores do Aldeia dos Sonhos para nós, e pudemos fazer esse trabalho junto, buscando ali o interesse da Associação de Moradores do Aldeia dos Sonhos. Conseguimos para aquela região um olhar, a implantação, no contexto prédio público, que um olhar para que não tinha nada, hoje tem arena esportiva. Também pudemos colocar ali em todos os pontos de ônibus, colocar as casinhas, ou seja, os abrigos, para que as pessoas pudessem ter qualidade para esperar ali os coletivos. E dentre outros benefícios, dentre outros benefícios que a gente sempre pontuava aqui, e sempre eu dizia assim, Luzmar, chorou muriçoca, derrete o asfalto no Aldeia dos Sonhos. Não sei se o senhor lembra disso. Então, hoje o asfalto está ali, uma participação nossa, desde quando é presidente da associação, levando ao gabinete do prefeito, do vice-prefeito ali, diversos vacinados. Mas uma das coisas que me chamava a atenção é que o Aldeia dos Sonhos só tem uma entrada, que é o IP Amarelo ou Avenida Canela Branca. E agora as máquinas já estão trabalhando ali para fazer a ligação até a BR-153, para ter mais uma saída para a comunidade local. Né? Um projeto que não aconteceu apenas do presidente Reamilton, presidente da associação, mas de todo o convívio da comunidade através do vacinado, e o nosso prefeito pôde ter esse olhar. E mais uma vez, eu quero aqui com gratidão agradecer a ele a essa atenção ali para nós do residencial Aldeia dos Sonhos. Quero parabenizar aqui o vereador Luzimar sobre questões do pipódromo. Ainda como presidente ali, muitas pessoas me procuravam no bairro sobre a questão da pipa, e ainda naquela época eu tinha uma certa amizade com o vereador Edson, porque eu caminhei para ele um requerimento para que pudesse criar um pipódromo, minha nata. Então eu quero aqui, né, parabenizar o senhor, eu parabenizar também o João Feitosa nesse avanço desse projeto sobre a pipa legal. É importante, como também fiz um indicativo para que pudesse criar um espaço, não sei de que forma o prefeito vai fazer isso aí, e de que forma ele vai atender, mas existe em nosso município muitas manobras radicais de moto no meio das vias públicas. É porque não criar um espaço também para, né, as manobras, sendo que isso também é esportes, né, em outros países. Então, é um olhar muito específico. Muitas pessoas que gostam desse tipo de esporte, manobras de moto, nos procuraram e eu dei atenção fazendo esse caminhamento, né, e com certeza, o prefeito vai poder analisar, juntamente com a sua equipe, para ver se é possível atender essa necessidade desse público. E eu quero aqui também parabenizar o vereador Z. Não sei se amanhã estarei aqui na audiência, devido a uma agenda externa, mas é importante essa questão dos arquivos no nosso município, né? É interessante buscar essa atenção, essa demanda, essa discussão, né? Existe, né, projetos dentro do arquivo legislativo, do executivo, dentro dos projetos, dentro das universidades, né, dentro dos institutos, como o Instituto, como a CIA, como o Instituto Jamagalice, né, que tem aí um acervo muito bacana, e poder contribuir, né, antecipando aqui uma ideia, né, que se haja vista, né, digitalizar esses arquivos, né, poder ter um acesso através aí, das ferramentas que existem na internet, para que a pessoa tenha a agilidade nesse processo, né. Como protocolamos aqui na Casa de Lei um dia do historiador, e também faz projeto e uso, né, desse tema, eu quero aqui parabenizar o senhor por essa atenção, né, e que, de fato, amanhã seja sucesso essa audiência e que tenhamos aí um caminho de sucesso para esse projeto. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Dizer a Vossa Excelência, a todos os vereadores, às vezes tem alguns projetos que estão sendo executados nesse momento. É claro que todo vereador que chega na casa, né, vereador, faz o requerimento. Mas tem projeto que já tem 10 anos, 12 anos aí atrás, que foi feito, solicitado, pedido de recapeamento de asfalto, os asfaltos são risados na cidade, e depois demora uma certa data para poder realmente ser feito. Igual aqui, a gente começou um projeto de construção da sede da nova Câmara. Deu de 2009, ó, que a gente está 2023 e até hoje nós ainda estamos no aluguel, né? Mas se Deus quiser, muito em breve a gente vai sair. Então, assim, é importante o vereador fazer o requerimento, tudinho, mas o vereador ele tem que entender que às vezes sai uma obra e fala, ó, eu fiz. É um trabalho do Poder Legislativo ao longo do tempo, tá? Falando que às vezes tem alguns vereadores que escutam a sessão e manda, ó, mas se foi um pedido meu, fala aí. Eu acho que todo benefício que chega nos bairros, chega na cidade, é benefício do Poder Legislativo. O senhor quer falar, depois não? Na sequência, já vereador Capoete Cacheta vai usar a tribuna por até 10 minutos, encerra o pequeno expediente e já o pequeno expediente. Antes, vereador Ramiro.
Entendo a fala do presidente e a minha fala, a princípio, é gratidão, né? Com o trabalho prestado executivo no nosso município.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa diretora na pessoa do meu presidente, Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador doutor José Fernandes. Cumprimento a todos presentes aqui no plenário na pessoa da Silvia Regina, inclusive agradeço novamente o elogio naqueles grupos de WhatsApp. Cumprimento a você que nos ouve através da Rádio Manchester e quem nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Presidente, o motivo pelo qual eu subo hoje é falar sobre a audiência pública, a quinta e última que aconteceu na data de ontem. Mas antes de eu falar isso, eu gostaria, eu nem entrar neste assunto, mas já que o senhor entrou, eu gostaria de ressaltar a fala do senhor. O vereador Hamilton subiu aqui novamente, ontem ele falou, hoje ele reiteramente falou sobre o asfalto, algumas benfeitorias ali do Aldeia dos Sonhos, pelo qual, inclusive, todas as vezes que eu cito as benfeitorias, eu cito o nome dele. Mas que infelizmente lá em 2020 também, foi um pedido meu, no segundo turno, para o prefeito Alberto Naves. Só que o vereador Hamilton não cita o nome da gente. Ele nunca cita e ele acha que ele aqui é sozinho. Eu não tenho essa vaidade, vereador Hamilton. Eu gosto da Aldeia dos Sonhos. Um pedido que a Suemes fez para mim, daquele calçamento, que você conhece a Suemes. Um pedido dela, que ela fez para mim, daquele calçamento em frente, ali o comércio dela, a gente correu atrás. E eu sempre vou citar como ajudante. Eu não vou querer levar... eu não tenho essa vaidade de querer levar os benfeitorias para mim sozinho, como o senhor sempre faz, não. Antes de eu continuar, vou abrir uma parte para o vereador Delcimar Fortunato.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, né, pela fala.
realmente eu reparei que o vereador Realmir, ele falou essa semana do recapeamento lá, não citou o nome do senhor. E eu tive voto lá, eu tenho liderança lá, o senhor sabe disso. E eu dei os louros para o senhor, porque realmente o senhor que pediu recapeamento lá do aldeia todinho. Inclusive, um cicorador me ligou, não fui eu não, foi o cabo Fred Cachete que pediu. O senhor tem cuidado lá, a assessora do senhor mora lá, Silvinha, né? E eu quero parabenizar o senhor, realmente... É, o senhor está fazendo uma cobrança ao Reamilton, merecida, porque não citou o nome do senhor. Eu acho que a gente tem que dar César o que é de César. O Jean Carlos, eu moro lá no Itamaraty, tem 2 anos que eu tenho uma residência lá. E o Jean sempre cuidou do Itamaraty. Quando as pessoas perguntam, às vezes tem um trabalho lá, o pessoal estava fazendo lá um trabalho da Boca de Lobo, aí me perguntaram, foi o senhor, não, foi o Jean Carlos. Eu sei que tem um requerimento dele aqui. Primeiro eu olho, para a gente não cometer injustiça. Então, só para... parabenizar o senhor aí e dizer ao senhor que nós estamos juntos. Abraço, obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar. A primeira, eu acho que a primeira coisa de um político que ele deve ter é não ter vaidade, né? Ter essa seriedade de poder falar. O vereador Jean Carlos não está presente na sessão hoje. E eu falo que é um lutador, eu acredito ao dedo sonhos também. Ele, naquela quadra poliesportiva, ele foi um grande lutador daquela quadra poliesportiva ali. E eu não tenho vaidade nenhuma de falar que o Jean é o lutador pela Aldeia dos Sonhos. Boa parte, vereador Frederico Godoy.
Vereador, apenas te parabenizar, sei da sua luta ali na questão do Aldeia dos Sonhos, assim como fiz lá a questão do Parque Brasil, assim do Fórum. Os moradores vieram me parabenizar, porque não foi uma luta só minha, uma luta de toda a Câmara dos Vereadores, é uma luta antiga a questão do Fórum. Então, eu acho que as pessoas têm que parar de eu sou melhor que o outro. Aqui somos 23, temos oposição, mas somos parceiros. O Sueli sempre faz uma posição, mas sempre está aqui com o pedido, né, Sueli? Sempre na parceria, então eu acho que a gente tem que caminhar junto, porque quem ganha é a população de Anápolis. Boa palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Hamilton, eu vou deixar para você fazer o direito de resposta, que eu citei seu nome, não, porque eu tenho outro assunto.
Eu quero só elogiar o senhor pela atuação, também o Jean, também o Delcimar. Só que aqui eu não estava apresentando o papel do vereador, estava apresentando o papel do presidente de bairro e parabenizando a atuação do Luzimar. Eu fui presidente de bairro lá. Eu acho que os senhores equivocaram aí no entendimento e eu peço perdão mais uma vez também para os senhores não entenderem a hermenêutica daí a minha apresentação da homilia. Mas é lógico, eu não faço nada, não sou eu que faço, quem faz é o executivo. Eu estava apresentando o papel do presidente de bairro. Muito obrigado, mas parabéns pela atuação do senhor. Depois só ficar atento à minha fala para a gente escutar, mas parabéns mais uma vez.
Eu fiquei atento hoje, ontem e hoje. Mas parabéns pelo reconhecimento agora, vereador Hamilton. E agora o assunto, presidente, que eu queria tratar mesmo, qual o motivo eu subi na tribuna hoje, que é sobre a quinta e última audiência pública sobre a criação da Guarda Municipal na nossa cidade ou a ampliação da Força Tática, que houve aqui na Câmara Municipal na data de ontem. Quero agradecer a presença dos vereadores que estiveram aqui, que foi o vereador Hamilton, estava aqui, o vereador presidente Domingos Paula, o vereador policial federal Suender, o vereador nosso amigo João Feitosa. Né? É muito importante a presença dos vereadores aqui, vereador doutor José Fernandes também esteve presente, né? Meio no cantinho dele, ele ficou mais no, tranquilo, mas ele esteve presente também. E nós tivemos 5 audiências públicas na cidade, nos 4 cantos, e a última ontem aqui, no dia 13 de abril, no Recanto do Sol. No dia 10 de maio, que foi a segunda, no Jardim Alvorada. No dia 16 de maio, lá no Calistópolis, na próxima região do Luzimar. No dia 18 de agosto, ali na Vila Nossa Senhora da Badia. E no dia 22 de agosto, ontem, aqui no plenário. Primeiro, eu quero agradecer a todas as pessoas que abriram a porta de suas casas para que essa audiência fosse em residência, para que tivesse o público. Graças a Deus, a população anapolina esteve presente, muitos debates. Isso é salutar e necessário. Cada um com seu ponto de vista, cada um com o seu posicionamento, as suas dúvidas, e que essas audiências puderam realmente solucionar essas dúvidas. Ontem, a presença da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia esteve aqui, enalteceu o evento, e realmente foi muito proveitoso, onde tivemos mais uma votação e que ficou definido a votação os seguintes números. Os votos nulos, que tiveram que ser anulados por pessoas que colocaram nome ou não preencheram, foram 1,8%. 1,8%. Para a criação da Guarda Municipal na nossa cidade, foram 29,35%. E uma votação maçante de quase 70%, 69,57% para a ampliação da força tática. Eu, que por 19 anos pertenço à Polícia Militar, fiquei muito feliz. Não pude dar meu posicionamento, mas após o resultado, eu digo que eu estou feliz. Porque eu vivi na cidade de Anápolis, antes da criação da Força Tática, inteligentemente criada pelo nosso prefeito Roberto Naves, e após a criação da Força Tática. E eu acho que eu comungo, como todos os anapolinos, a sensação de segurança que a cidade de Anápolis hoje tem. Vereador Delcimar Fortunato, o senhor é prova que anteriormente, todos os dias no noticiário cedo, aquelas ocorrências policiais que hoje acontecem também, sempre havia um derramamento de sangue. Homicídio, furto de residência, furto de veículos. E eu pergunto para qualquer um aqui presente nesse plenário, há quanto tempo você não vê uma ocorrência de furto de veículos na nossa cidade? Ainda existe? Sim. Mas houve uma redução geral de todos os índices de criminalidade na cidade de Anápolis em torno de 60%. Graças à atuação desses valorosos policiais militares que atuam na cidade de Anápolis e, em especial, a Força Tática. Então, eu me sinto honrado por saber que a cidade de Anápolis quer a ampliação da Força Tática, melhorar ainda mais a sensação de segurança na nossa cidade. Resultado será encaminhado ao nosso Poder Executivo, que posteriormente elaborará um projeto e, se Deus quiser, a Força Tática será ampliada na cidade de Anápolis, com mais viaturas, mais policiais militares, todos os dias entrando de serviço, levando segurança para todos os anapolinos. Meu tempo já está exaurido, presidente, teria mais coisas para falar, mas quero deixar aqui a minha satisfação de poder ler o resultado que a população anapolina, com transparência e democracia, escolheu a ampliação da Força Tática. Então, bom dia a todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capoete Cacheta. O vereador Jean veio aqui pedir para poder escrever no grande expediente. O grande expediente está lotado. Mas tem a vereadora que veio pedir para dividir, a vereadora Cleide vai dividir. Então, o vereador Cleide está com a palavra e depois o vereador Jean Carlos. Cada um, 5 minutos.
10 e 14. Vamos ouvir a vereadora Cleide Hilário. Ela é do Republicanos.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora em nome do vereador Fred Cacheta. Cumprimento os demais vereadores em nome da vereadora Thaís Souza. Cumprimento a imprensa em nome do Milton Pereira. Cumprimento a todos os que estão aqui assistindo e também aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é falar sobre um evento que nós participamos ontem, representando essa casa legislativa, essa casa de leis lá em Brasília, que foi o encontro nacional de todas as procuradoras da mulher, nacional da mulher lá em Brasília ontem, João. Foi o quarto encontro que nós que teve já das procuradoras e foi de grande aprendizado para que a gente possa trazer para o nosso município para lutar contra a luta contra a mulher. E nesse encontro, lá tinha várias deputadas estaduais, deputadas federais, e foi destacado nesse encontro a importância da luta contra a violência à mulher. A luta contra a violência à mulher, ela não tem partido, ela não tem cor, ela não tem raça. Nós devemos sempre estar lutando juntas para que não haja mais violência contra a mulher. Quando se fala em violência contra a mulher, contra idoso, contra criança e adolescente, todos nós devemos nos unir para dizer não a esse tipo de violência. No Brasil, são 52% da população são mulheres. E 48% são filhos dessas mulheres. Então, nada mais do que justo todos enganjarem, homens, mulheres, toda a população, se engajar para que essa violência venha a ter fim, para que essa violência não chegue até as nossas casas. Porque muitas das vezes a gente diz, não, isso não está acontecendo na minha casa, então não é problema meu. É sim, é problema de todos nós. Porque a violência à mulher, ela atinge a criança. Essa criança, com certeza, ela vai ser uma criança rebelde, vai ser um jovem rebelde e, com certeza, possivelmente, um futuro agressor. Então, por isso, nós lutamos tanto para que essa violência venha chegar ao fim. A ação da Procuradoria da Mulher, ela é necessária e eficaz. E esse legislativo aqui, ele está à frente de muitos municípios goianos, que em 2021 implantou a Procuradoria da Mulher aqui. E eu quero aqui agradecer a todos os vereadores que foram favoráveis. Quero agradecer também ao presidente desta casa, Domingos Paula, que nos apoiou grandemente no espaço da Procuradoria da Mulher. Nós estamos bem avançados, Domingos, com a Procuradoria da Mulher aqui. Quando ontem nós estávamos lá verificando, conversando com algumas vereadoras e vendo a necessidade e a dificuldade que todas têm para engajar e levar esse trabalho adiante, hoje nós percebemos que aqui em nosso município nós estamos bem além. Hoje aqui em Anápolis existe uma vasta rede de proteção à mulher. Rede de proteção essa que vai do acolhimento, atendimento, acolhimento e abraço a essas mulheres. Encaminham essas mulheres muitas das vezes para o mercado de trabalho. Atendem essas mulheres com advogados, porque hoje faz-se o trabalho com advogado, psicológico, em todos os sentidos. Hoje existe uma vasta rede de proteção. Esses dias eu vi uma pessoa citando na rede social, vereador Delcimar, falando que a mulher, que ela não deve denunciar. E quando ela denuncia, ela está provocando ali a sua morte. Mas o silêncio, ele pode levar à morte. Então, que essa mulher que é vítima de violência, ela tem sim que denunciar. Ela não deve se calar. E procurar a rede de proteção, que hoje essa rede de proteção, ela funciona. Ela é vasta aqui em Anápolis. E o que a gente já vem trabalhando já há algum tempo, infelizmente, muitos municípios não têm a metade do que nós temos. O que a gente vem lutando por muito tempo... Só um minutinho, vereador, só concluindo. O que a gente tem lutado por muito tempo, infelizmente, muitos municípios estão aquém. Então, a gente sempre vem falado, denuncie e procure essa rede de proteção, que com certeza você será atendido. Pois não, vereador?
Parabenizar a Vossa Excelência, né, por representar bem representadas as mulheres, parabéns. E foi acertada, né, a indicação da senhora na Procuradoria da Mulher nesta casa. Né, a senhora faz bem feito e está de parabéns. A ida da senhora lá em Brasília, fiquei sabendo, e a senhora agora traz essa notícia e com certeza aí. No estado afora está sendo implantada aí a Procuradoria da Mulher nas casas legislativas. Agora só leva a Brasília e com certeza vai ser instalada aí no Brasil todo. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigada. E só finalizando, essa casa legislativa, mediante a Procuradoria da Mulher, fizemos uma ação de conscientização ali na Praça Bom Jesus na semana passada, onde acolhemos, atendemos várias mulheres, informamos, levamos panfletos informativos, trabalhando a conscientização. Porque a conscientização a essas mulheres, com certeza, nós estaremos trabalhando para que outras mulheres não serão vítimas de violência. E, mais uma vez, o Legislativo aqui em Anápolis, cuidando da população de Anápolis. Então, muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Em sequência, o vereador Jean Carlos.
Agora são 10h20. O vereador Jean Carlos usa agora 5 minutos no grande expediente. O vereador Jean Carlos é do União Brasil. 10h20.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, a todos os colegas. Cumprimento a todos os ouvintes. Agradeço a vereadora Cleide pela divisão do seu tempo no grande expediente. Desculpa. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester. E nesta quarta-feira, última sessão da semana, eu não poderia deixar de usar aqui para externar, sobretudo, meus cumprimentos a uma categoria de trabalhadores especial, que são os feirantes. Mas antes, porém, eu quero aqui te cumprimentar, presidente Domingos, cumprimentar o Fred Cacheta também, cumprimentar aqui o Delcimar também, porque essa lucidez, transparência e correção engrandece o legislativo. Nós não somos exclusivamente o detentor de uma obra ou outra. Né? Nós somos, às vezes, uma ferramenta para concretizar aquilo. E essa semana abordei aqui, quando nós tivemos a participação na arena que o Américo levou na Jaiara. Então, quero cumprimentar você, Fred, pelas palavras sóbrias, que nós sabemos que o Reabilto também trabalha em favor da Aldeia dos Sonhos. Mas o presidente Domingos de Paulo foi feliz. Tem demandas aqui, e os senhores, Fred, Gilsmar e todos os outros, vão viver isso, se com fé em Deus forem reeleitos, porque a gente começa muito antes. E demandas que, de repente, você está num momento mais alinhado, se marca com o prefeito, e no outro nem tanto. De repente, você é o querido, de repente, você já não é tanto. Mas são demandas plantadas bem para trás. Né? E eu quero complementar e reforçar aqui o Domingos, o presidente Domingos, foi muito feliz. Tem coisa que a gente já pediu há 10 anos, que apresentamos aqui. Eu tive a oportunidade de praticamente apresentar o Aldeia do Sonho para o prefeito Roberto. Na campanha em 2016. E eu tive, e eu quero agradecer a ele, que ele teve a palavra, nós tivemos a oportunidade de levar a arena à Aldeia do Sonho, uma das nove que o Jovair Arantes naquela ocasião levou. Então, assim, são situações que cada um dá sua contribuição. Então, é importante que seja reconhecido. Eu agradeço, Deus, pelo reconhecimento do trabalho nosso no Itamaraty. Tenho certeza que você será lembrado dos seus trabalhos também. E isso é uma sequência. Os recursos são públicos. Né? Os recursos são da população. Nós somos apenas, doutor Zé Fernandes, ferramentas para transformar isso em realidade. E muitas vezes há várias mãos. Então, eu não poderia deixar. Eu estava vindo aqui da Feira do Maracanã e ouvi as palavras. É isso. Quem ganha com essa lisura e reconhecimento é a pessoa que reconhece. Pode ter certeza. Mas, desculpa, eu tomei muito tempo aqui, mas o meu propósito aqui na nossa fala hoje é cumprimentar, parabenizar os feirantes. Andréa, a lei 3.451, de 24 de maio de 2010, 24 de maio de 2010, cria homenagem aos feirantes. Ela é de autoria do seu pai, vereador Hamilton Batista. E desde que eu entrei nessa casa... E uma das primeiras pautas que eu tive foi tentar promover o reconhecimento e valorização dos feirantes. E me deparei com essa lei na ocasião do então vereador Hamilton Batista, seu pai. E desde então nós temos trabalhado para reforçar, dar holofotes e reconhecimento a essa importante categoria. Então essa data, 25 de agosto, ela é a data em homenagem a esses profissionais que são considerados aí extremamente importantes na economia local, regional, por que não nacional, responsáveis pelo abastecimento alimentar, né, de vários tipos de hortifruti, grangeiros, frutas, legumes, verduras, locais de bate-papo, integração com a população. E nós tivemos a oportunidade, estamos, né, fazendo algumas visitas e cumprimentando a eles. No dia 25, sexta-feira, não teremos a sessão. Eu apresentei a moção de aplausos, mas será apreciada certamente ainda nessa tarde, nessa manhã, eu espero que dê tempo. Mas fica aqui o registro. A todos vocês, feirantes, trabalhadores da cidade de Anápolis, aqueles que estão diariamente, né, por mais de 12 horas, são jornadas cansativas, né, se dedicando para levar até nós alimentos de qualidade, facilitar ali o abastecimento dos nossos... das nossas domicílios, das nossas unidades domiciliares, e certamente merece aqui o nosso reconhecimento. Para encerrar, presidente, eu fico aqui, remoto aqui, uma reivindicação. Nós sabemos que a administração está promovendo aí a licitação dos banheiros, mas não podemos deixar acabar o contrato para iniciar. Tem que ser com mais zelo, porque tem muita gente revoltada, não só feirantes, mas os usuários também, pela falta dos banheiros. Mas eu já informei que está sendo licitado, está terminando. Mas assim, Jackson, nós temos que ter o cuidado para que não espere acabar o contrato, porque esse povo merece muito respeito, muito zelo e bem-estar. Para que nós tenhamos as feiras de Anápolis, assim como nós conseguimos, junto ao prefeito Roberto, a reconstrução do feirão da Alexandrina, do Dominguinho lá no Bairro de Luz, do Feirão do Bairro de Luz. Tivemos a participação de indicar a construção dos nossos feirões, Redecure, o próprio Recanto do Sol, certamente outros feirões que virão, esperamos que reconstrua em breve aí o da Jaiara, mas nós precisamos dar as melhores condições àqueles locais que não têm um feirão. Então, parabéns, feirantes. Aqui, em nome da dona Ermelina, a cearense, que tem mais de 50 anos de feira, e da dona Neide, que teve mais de 40 anos de trabalho na feira, meu cumprimento a todos esses trabalhadores que fazem diferença aí no dia a dia da nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado. Quero dizer a todos os vereadores aqui do Poder Legislativo, independente de posicionamento aqui dentro do parlamento ou não, que a mesa diretora está aqui para dar todo o suporte a qualquer vereador. Não se acanhe de chegar até o presidente, até o vice ou até um membro da mesa para poder conversar qualquer tipo de assunto. Se a mesa diretora tiver condição de fazer para que você possa desempenhar o seu mandato, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Essa mesa diretora, ela tem a maturidade suficiente para deixar o debate que é feito aqui no plenário, E se algum vereador precisar da gente, o Poder Legislativo, através da mesa diretora, está à disposição para poder ajudar você a desempenhar o seu papel aqui dentro ou até mesmo fora, se o vereador quiser ir em algum lugar. Na sequência, próximo orador, vereador João da Luz.
Agora, 10h28, vereador João da Luz, para utilizar a palavra, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. O vereador João da Luz, pelo visto, não está no plenário, né? Não está no plenário, vereador João da Luz. Agora o presidente percebeu essa ausência.
O vereador João da Luz não está no plenário, então passa para o próximo orador. Vereador João Feitosa.
Vereador João Feitosa, do Progressistas, vai usar agora a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos. São 10h28, você acompanha a sessão ordinária da Câmara, nessa quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Vamos ouvir, vereador.
Obrigado, João senhor Feitosa. Presidente. Cumprimentar a todos que nos ouvem, as pessoas que estão aqui, na pessoa do meu querido amigo Raninha, do Richelso, do Milton, e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, quero parabenizar também o Luzimar pela preocupação da questão das pessoas que soltam pipas. Além de ser um esporte maravilhoso, mas também traz também uma certa periculosidade. Eu tive a oportunidade na época de fazer um projeto de lei chamado Pipa Sem Morte. Inclusive, o mesmo projeto eu fiz uma emenda pedindo ao executivo que destinasse área para fazer o pipódromo. E está dentro do meu projeto, eu quero contribuir com Luzimar para que juntos nós possamos conseguir esse espaço. Ontem, senhor presidente, estive ali no Parque dos Pirineus, onde foi assinado uma ordem de serviço. Ordem de serviço essa, senhor presidente, que em 2022 eu fiz uma indicação. Pedi para que pudesse ser feito ali, naquele bairro, um CMEI. Estive com, então, a secretária Erizânia. A Erizânia, mais do que imediato, ela se prontificou a estar fazendo o projeto na época, em 2022. E, graças a Deus, ontem estivemos lá assinando essa ordem de serviço. Onde estive com o vice-prefeito, que é morador daquele bairro, nós assinamos a ordem de serviço para a construção daquele CMEI que vai ser construído em tempo recorde, mais ou menos 6 meses. Então, é muito importante. Graças a Deus, as ações que o prefeito está fazendo, as construções estão sendo assim, não só em tempo hábil, mas em qualidade. Está fazendo as obras na nossa cidade com qualidade. Senhor presidente, também agora de manhã estive em uma reunião com a executiva da Equatorial, Reunião essa provocada pela também a secretária Erizânia, juntamente com a diretora Flávia. Estivemos lá com o pessoal da Equatorial, propriamente a Mariana, que é consultora de relacionamento, ao Zé Ronaldo, que é gerente comercial, para falarmos sobre a questão baixa renda social no desconto de energia. Hoje, em Anápolis tem mais de 14 mil pessoas que podem usufruir desse benefício. Benefício esse que tem que ser feito através da Secretaria Social, onde a primeira-dama, Vivian Naves, deputada, tem tido o maior cuidado nessa questão de fazer um social maravilhoso, um social digno à nossa cidade, principalmente às pessoas carentes. Bem como também a secretária Erizânia, a diretora Flávia, que provocou essa reunião, pediu para que a gente pudéssemos estar levando a executiva da Equatorial à secretaria para podermos estar tratando esse assunto. Foi o que aconteceu agora de manhã. Reunião produtiva, reunião onde se alinhamos essa casa, a Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador João Feitosa, aí eu coloquei também o nome da frente parlamentar, que a Andréia, a Cleide, também faz parte, viu, Andréia? Que nós estamos realmente unidos para levar essa condição a todas as pessoas que têm direito desse benefício e não estão cadastrados no CadÚnico. Amanhã vai ter um mutirão ali, me parece que é no Filóstrofo, vou procurar direitinho, saber se é lá no Filóstrofo, mas aonde também a Equatorial já vai estar com o seu carro móvel, atendendo a todas as pessoas de classe baixa para poder fazer esse cadastramento e ter direito no seu desconto tarifário. Então, a Equatorial, eu quero agradecer a pessoa da Mariana, que é executiva, que não tem medido esforços para poder estar fazendo um grande trabalho de frente à Equatorial aqui na cidade de Anápolis. Qualquer movimento que tem diferente, ela passa para a gente, ela busca ajuda dentro do poder público, e a gente está aqui para poder estar ajudando, desde que ajude bem o consumidor, que trate bem o consumidor. João da Luz, Vossa Excelência sabe do trabalho que a gente tem feito antes, Celg, Enio e agora Equatorial, como Vossa Excelência também tem feito, tem procurado fazer, e a gente tem procurado fazer, graças a Deus. Eu tenho muito que agradecer a Deus, porque tudo que eu fiz, que eu plantei lá atrás, mesmo tendo tempestade, mesmo tendo questão de derrubar, mas Deus tem me honrado. Deus tem me honrado. Não adianta querer extrapolar o trabalho da gente, porque as portas que Deus abre, omnium fecha. E Ele tem me usado. Eu sempre peço a Ele, Senhor, me abençoe para que eu seja bênção na vida das pessoas. Enquanto eu tiver vida nesse mundo, eu vou estar fazendo. Assim como eu fiz bem antes, quando trabalhava de pedreiro, fazia barraco, mutirão e ajudava as pessoas. Já falei isso daqui. E dentro da Celg, principalmente do lado da Jaiara, quantas pessoas ali eu consegui ligar a energia. Chegava para ligar a energia, o padrão estava ruim, eu fazia questão de arrumar. A pessoa ia vir me dar um dinheiro e falar, essa é a minha obrigação. Não pega um centavo. Não pega um centavo de lavadeira de roupa ou fazedeira de sabão para poder fazer o bem àquela pessoa. E até hoje, graças a Deus. Agradeço a Deus primeiramente. Ao prefeito Roberto Naves, que deu essa condição, eu como primeiro suplente, de estar aqui ajudando ele nessa belíssima administração que ele tem, que ele está fazendo na nossa cidade. Obras que vão ficar para a eternidade. Obras bem feitas, despachante do povo. Obra bem feita, que não é aquele negócio só de batom, não. São obras que estão sendo feitas com responsabilidade.
Uma parte,
uma parte, a Vossa Excelência.
Queria só parabenizar a Vossa Excelência, que realmente eu ando aí cidade afora, né, há muitos anos, e vejo o pessoal parabenizar o senhor pelo belíssimo trabalho que o senhor faz. O senhor realmente tem um coração, né, voltado aí para o menos favorecido. E o senhor é merecedor, né, de estar aqui nesta casa, né, o senhor há muitos anos é vereador e merece, né, ganhar a eleição novamente o ano que vem. Eu tenho certeza que as pessoas vão reconhecer e o senhor vai retornar a esta casa. E eu sou prova que o senhor faz de coração. Eu nem o conhecia, eu liguei para o senhor, né, meu menino era bebê e tinha caído a chave lá na rua da minha casa e a minha esposa desesperada, sem energia. E eu liguei para o senhor estava no casamento. O senhor pegou o fusquinha do senhor, chegou lá meia-noite e meia, o senhor lembra? E eu conheci o senhor num evento, né? Eu peguei e conversei com o senhor me passou o telefone. Nossa, se você precisar de mim, algum dia você me liga. E eu liguei, o senhor nem me conhecia, foi naquele momento. O senhor foi lá na minha rua e ligou a energia para nós lá, achava que tinha caído, o senhor arrumou para nós. É, o pessoal da Enel, na época era Selby, né? Não foi, o senhor foi lá e ajeitou para nós. Então, quer dizer, quero parabenizar o senhor e dizer para o senhor, conte comigo sempre, o senhor tem minha amizade, o senhor tem meu respeito e minha admiração. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, meu querido, Vossa Excelência sempre teve esse carinho. A gente é o que é, não adianta a gente querer copiar ninguém, a gente tem que fazer a parte da gente. Eu peço muito a Deus que me dê sabedoria, que me dê discernimento para que eu consiga ainda, continue sempre ajudando o meu próximo. Como até hoje eu tenho meu fusquinha, tem minha escada, minha alicate, minha chave de fenda, anda comigo para cima e para baixo, para fazer o bem. Também não é para pegar e violar, de forma alguma, nunca fiz e jamais irei fazer, violar o trabalho da Equatorial. Agradeço novamente as pessoas da Equatorial, a Mariana, no nome dela, a todas as pessoas que trabalham na Equatorial, a secretária Erizânia, a Flávia, em especial a primeira-dama Viviane Alves, que tem tido maior apreço à nossa cidade como primeira-dama e agora também como deputada. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, eu tinha convidado o senhor, o vereador João da Luz, o senhor não estava, mas o senhor está com a palavra por até 10 minutos.
São 10 horas e 39 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador João da Luz fala então por até 10 minutos no... Grande
obrigado, presidente Domingos, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar... Só um minutinho, eu vou mudar de lado aqui, presidente.
10 horas e 39 minutos, vereador. Muda de tribuna, agora sim. João da Luz.
Obrigado, presidente, desculpa aí a mudança da tribuna. Mas eu quero cumprimentar todos os vereadores, todos os presentes, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Parabenizar o amigo João Feitosa, entendeu? O João Feitosa, funcionário da CELG por muito tempo. Inclusive, até fiz um comentário com relação ao vereador Luzimar. O Luzimar não está aqui, João. Mas eu, trabalhando na CELG também, e o Luzimar eu dei como exemplo que... Na reunião dos presidentes de bairros, no sábado, lá tinha mais de 200 pessoas, e eu pude dar um testemunho que vale a pena você plantar uma semente, vale a pena você fazer o bem, você tomar a iniciativa de resolver os problemas das pessoas. Eu, por exemplo, como servidor público da CELG, na CELG eu tinha, sim, a disposição de estar resolvendo os problemas e dar solução. Foi ajudando as pessoas que hoje eu me tornei conhecido nos quatro cantos da cidade. E o vereador João Feitosa também, fazendo bem, resolvendo os problemas. Então eu quero parabenizar, reconhecer sim o trabalho que o João faz até hoje. Eu também trabalho na Equatorial, estou com um contrato ainda vinculado a essa empresa, sou funcionário licenciado para mandato eletivo. Mas, mesmo assim, eu não abro mão do meu alicate, da minha chave de fenda. Nós estamos sempre dispostos a ajudar as pessoas. E foi fazendo o bem que o Luzimar, presidente de bairro, virou vereador. Nós tivemos o Valdete também, que tinha com disposição de trabalho, ajudando as pessoas, virou vereador. O vereador Hamilton, né, presidente de bairro. O ex-vereador Gleimo também, presidente de bairro. Então, as pessoas não perdem por fazer o bem, por servir as pessoas. Por isso o João está aqui, é vereador, por isso o João da Luz está aqui, é vereador, porque num dia nós tivemos a oportunidade de servir as pessoas. Existe a lei da semeadura, aquele que planta uma semente vai colher um dia. Então, parabéns, viu, João, pelo discurso, pela palavra. E eu queria rapidamente aqui estender para todos os vereadores que queiram indicar um veterano da Polícia Militar, vereador Fred Cacheto, presidente, todos os vereadores. Nós ganhamos destaque no R, nos 7 minutos, um canal de comunicação de grande relevância no estado de Goiás, porque eles acharam esse exemplo aqui, ó, esse exemplo promissor, e que esse exemplo deve ser seguido por todo o Brasil. Eles puxaram a matéria, certo, dessa solenidade que nós vamos fazer, para poder agradecer mesmo, gente, agradecer o policial militar que a vida inteira prestou o serviço, garantindo a segurança da sociedade. Às vezes ele vai para a reserva, aposenta, é encostado, e o Poder Legislativo, através da Câmara de Vereadores, aprovou em duas votações, e o prefeito Roberto Naves, 18 de outubro de 2022, sancionou a lei. Qual que é a lei? 4.228/2022. Nós incluímos no calendário municipal um dia para lembrar desse herói da sociedade. Que às vezes ele aposenta e ele fica lá encostado, e aí às vezes as pessoas não reconhecem e não dedicam um tempo para agradecer. Imagina você, o policial militar levanta todos os dias, vai para o enfrentamento, enfrentar bandido, enfrentar todos os problemas da ordem, né, que a segurança da sociedade merece, passa uma carreira, 30 anos prestando serviço, correndo risco de vida, e aí pronto, depois que aposenta, ele é encostado. Então, esse projeto nosso aqui, essa lei nossa, é a primeira lei no estado de Goiás aprovada nos municípios. Por isso, o 7 Minutos fez esse destaque para esse exemplo servir para todos os municípios. Essa lei já foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E é o primeiro município que aprova uma lei reconhecendo o policial militar que venceu a carreira. Ele passou a sua vida inteira, conseguiu sobreviver a esse enfrentamento e venceu na carreira. Nós vamos fazer essa sessão solene para agradecer. Eu quero fazer um ato público de agradecimento. Eu quero fazer questão de pegar na mão do policial militar veterano e agradecer por tudo que ele fez por nós como sociedade. É importante a gente estar considerando esse herói da sociedade. Qual foi o dia que foi institucionalizado na cidade como o dia do policial, do militar veterano? Dia 15 de agosto. Eu quero... Viu, Fred Cacheta? Fred Cacheta, Fred Godoy, nós estendemos aí a oportunidade de estar indicando, viu, o veterano da sua familiaridade, que você conhece, para a gente poder estar homenageando todos os vereadores. estar indicando aí esse policial militar, herói da nossa sociedade. Eu quero registrar também a presença do presidente do Consciência, o Isaías, e o vice-presidente, o nosso amigo Dilson, né? Que está aqui presente no plenário, considerar a presença de vocês aqui. Obrigado pela palavra, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador José Fernandes.
Agora são 10 horas e 47 minutos. O vereador José Fernandes, do MDB, vai utilizar agora a tribuna. Ele tem 10 minutos. Estamos no grande expediente, na sessão ordinária desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Você acompanhando ao vivo pela Rádio Manchester e também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Vamos ouvir o vereador José Fernandes, do MDB.
Presidente, obrigado pela palavra que abre aqui esse espaço. Eu quero cumprimentar os presentes e quem escuta à distância pelas redes sociais, na pessoa da minha amiga Narelle Batista. Presidente, o assunto que eu trago aqui hoje é sobre o processo seletivo simplificado que eu postei, eu estou abrindo aqui, para ter mais informações aqui, para deixar claro a minha fala. Ok, processo seletivo simplificado para provimento dos cargos do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde daqui de Anápolis. Esse edital foi publicado e divulgado ontem. E eu, num primeiro momento, quando li, eu achei tão bom, porque há um ano eu já comentei sobre essas diversas formas de contratação de servidores públicos que vem acontecendo e que existe. Eu vou citar três aqui, as três principais. O credenciamento, que é o que vem sendo feito nos últimos anos. O processo seletivo simplificado, que é esse que lançou o edital hoje, e que tem as suas qualidades, as suas características, e o concurso público. Desses três, de longe, eu defendo o concurso público, como eu acho a maioria aqui, que eu já conversei, dos colegas vereadores. E concurso para a saúde, o último foi em 2010. Já temos 13 anos, vereador Américo. De lá para cá, os profissionais que vão precisando vêm em cima desses outros modelos de contratação, credenciamento. E agora o processo seletivo simplificado, que eu imaginei que poderia vir com a roupagem melhor, mas já é um avanço. Nesse edital, traz a opção, a necessidade de preencher 61 profissionais diferentes, 61. E desses 61, me chama a atenção alguns que eu não estou querendo afirmar, porque eu não vi fazendo, mas foi quase um copia e cola dos outros atos que já teve no passado. Por que que eu estou falando copia e cola? Porque tem a opção, oferece a opção aqui, de profissionais que não faz sentido a contratação. Por exemplo, médicos plantonistas. Nós só temos plantão em Anápolis em unidades que estão sob a gestão de OS, não é gestão da prefeitura. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete opções de médicos plantonistas. Nós vamos contratar para dar para a OS trabalhar com esses profissionais? Só tem um que faz sentido aqui, que é o médico patologista, que vai trabalhar no serviço de verificação de óbito, que é o SVO, que funciona nas dependências do IML aqui. Lá a escala não está completa com esses profissionais de patologia. Aí sim o plantão faz sentido. Agora, nos outros, eu não estou vendo nenhum sentido a prefeitura abrir a opção de contratar esses profissionais, porque não tem local para trabalhar. Ah, não, nós vamos construir outras unidades, vai ter outras UPAs com a gestão da prefeitura, da Secretaria de Saúde. Então, resolve primeiro isso daí, para depois contratar os profissionais. Porque não tem, hoje, os médicos plantonistas estão trabalhando em unidades onde a gestão é de organização das OS, a gestão é das OS. A UPA pediátrica, a UPA da Vila Esperança, o Hospital Alfredo Abrão. Nós não podemos contratar para deixar esses profissionais para eles. Outro ponto que me chama a atenção, e foi cobrado, muita gente me procurou, foi: doutor, nós vamos fazer prova para fazer isso daí? Sim, o processo seletivo simplificado tem prova. Tem que fazer. Agora, sugere uma estabilidade que não vai ter essa estabilidade. Porque, em geral, a gente pode, no credenciamento, que é o modelo que sempre vem acontecendo aqui em Anápolis, o profissional não tinha e passou a ter depois da última lei que passou nessa casa aqui, mas não tinha de dezembro de 2022 para trás, direitos básicos como férias, 13º, adicional de férias, licença maternidade, paternidade, o feriado que tinha era descontado do servidor, isso no modelo de credenciamento que sempre teve. Até a gente aqui passar por essa casa, uma lei que foi aprovada agora em dezembro de 2022, que a esse pessoal contratado, aplica-se no que couber as disposições que foram pertinentes, diárias, ajuda de custo, férias, passou aqui mérito dessa casa também, e de nós, colegas, vindo de lado executivo, já melhorou demais. Agora vem o processo seletivo com uma roupagem boa também, mas tem muito, mas muito a melhorar. Por que eu falo muito a melhorar? Porque tem que ser realizado o concurso público. A opção que os servidores, os futuros servidores esperam, a sociedade espera, é o concurso. Ah, não tem caixa, não tem previsão, não tem isso. Mas já são 13 anos nessa história. E esses profissionais, sejam os credenciados e agora os que vão passar nesse processo seletivo, eles podem, olha aqui, a critério, o que que fala lá na lei? Na lei, lá no artigo 12 da lei que aprovamos aqui, 509, complementar 509 agora, 2022. O contrato firmado nos termos dessa lei complementar se extinguirá sem direito a indenizações pelo término do prazo contratual, por iniciativa do contratante. Pronto, aqui, a prefeitura, ó, esse prazo desses futuros servidores podem acabar se o contratante entender que houve uma prática de infração disciplinar em que a conduta combinar com a penalidade de demissão, de conveniência de administração, assim demonstrada em decisão fundamentada, de o contratado assumir o exercício de cargo ou emprego incompatível em que recomendar o interesse público. Recomendar o interesse público deixa muito subjetivo. Enfim, essas pessoas serão selecionadas, passou na prova, pagou a inscrição, tudo certo, melhorou a qualidade e, pelo edital, precisa melhorar muito a qualidade mesmo da saúde, porque oferecendo mais de 60, são 61 opções. Significa, nós estamos carentes desses quadros de funcionários e precisamos melhorar isso aqui. Ótimo. Mas tem funcionários, por exemplo, médico infectologista. A gente precisa de mais médico infectologistas. Oferece aqui médicos nefrologistas. Eu tenho relato de gente que está dentro das unidades que, por vezes, tem poucos pacientes e as demandas são menores. Então, deixar claro o quantitativo de cada profissional e saliento aqui que não faz sentido nós termos profissionais contratando médicos plantonistas para unidades que não são da gestão da Secretaria de Segurança, da Secretaria Municipal da Saúde. Eu queria deixar essas considerações apontando que existe um avanço, mas o avanço principal é termos o concurso público, e é o que eu venho falando desde o início do meu mandato, desde o ano passado em tribuna, e reforço aqui, todas essas iniciativas aqui não é a solução adequada. O concurso é o ideal. A estabilidade para esses servidores, para eles manifestarem onde eles quiserem a opinião deles, fazer o trabalho com excelência, mas não ter uma possível retaliação para alguns comportamentos, e aqui eu nem falo de infrações só disciplinares, éticas também, mas às vezes a pessoa tem uma opinião e através dessa opinião pode incomodar e ser motivo da demissão dela. As pessoas que estão me procurando nas redes sociais, o edital já está lançado, já é público, já está nas redes sociais, a UFG vai ser através da UFG do Instituto Verbena, vai ser selecionado esses futuros profissionais. Eu não li com muito detalhe todo o edital, mas aparentemente são quase 300 vagas ofertadas nesse momento, e eu estou curioso para saber se de fato os médicos plantonistas que está descrito no edital serão contratados, e se for, onde eles vão trabalhar, porque não faz sentido. E nos médicos ambulatoriais, ter atenção com especialidades que têm muitos pacientes que estão afogados e sobrecarregados e outros que não têm tantas demandas nesse momento. São sugestões que eu deixo aqui para a secretaria também deixar claro o quantitativo de cada especialidade. Obrigado, presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Jackson Charles.
10h57, depois do vereador José Fernandes, agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, o vereador Jackson é do PSB.
O vereador Jackson Charles não está dando uma organizada aqui, então eu vou usar o grande expediente.
O vereador Domingos Paulo, então, vai falar, presidente da Câmara, na tribuna. Vamos ouvir. 10h58.
Comentar aqui o presidente em exercício, nosso vice-presidente, líder do executivo, vereador Jackson Charles. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, pela TV Câmara. Você que está aí do outro lado, pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Quero cumprimentar aqui a fala do vereador Cabo Fred Cacheta, que explanou bem aquilo que a sociedade anapolina debateu nas 5 audiências públicas. E expôs aí a sua opinião em relação à criação da Guarda Municipal ou à ampliação da Força Tática. Mais uma vez, reforçar e cumprimentar o agradecimento de todos vocês que participaram, né? Foi importante fazer essas audiências. Quero aqui dizer que eu subi aqui nessa tribuna na segunda-feira e que eu tinha feito um contato com o deputado federal Rubens Antônio, para a gente poder ver em relação aquilo que tinha acontecido aqui no nosso município, vereador Suender, né? E o deputado Rubens, ontem, por volta de 15h, manifestou, ele esteve no Ministério da Saúde, conversou com o Robson, e lá o Robson informou que, devido a um problema no sistema, não só a cidade de Anápolis, mas mais de 100 cidades não foi contemplada, mas que a partir de agora do dia 1º vai ser aberto de novo para poder alimentar o sistema e que tem até o dia 10 de setembro para poder acontecer. Eu tenho certeza que a cidade de Anápolis e essas outras cidades também do país vai fazer essa alimentação no sistema e a categoria vai ser beneficiada. Então, muito importante. Eu quero falar sobre um assunto aqui, um assunto bem rapidinho, depois eu vou entrar no tema da minha fala. Um blog conhecido chamado Café com Pimenta, do Hernandes de Paula, né, nosso ex-prefeito, ele disse lá que localizar uma obra do governo caiado na cidade de Anápolis vai ganhar uma foto autografada do vereador Domingos Paula de Souza. Isso foi ontem. Aí, para minha surpresa, hoje de manhã aqui tinha várias pessoas aqui querendo uma foto autografada minha. E eu peguei, fiz com algumas pessoas que eu conheço, dei a foto, né, autografada, porque as pessoas me apontaram várias obras do governo caiado na cidade de Anápolis. Eu acho que tem pessoas que moram na cidade de Anápolis e não conhecem a cidade de Anápolis. Escola Salvador Santo mesmo é uma obra entrega nesse governo do Ronaldo Caiado, qual teve o trabalho ali de vários vereadores nessa casa e do deputado Hamilton Filho. lá no Tropical Escola, Escola Resende, está sendo, Genoveva Resende, está sendo reformada, é uma escola de placa, doutor Zé Fernandes. Então, está sendo reformada. Sem contar o investimento que está sendo feito na Ceneago, que é nosso município, no Equatorial, são vários investimentos que estão acontecendo na nossa cidade. Então, assim, às vezes o cara com uma brincadeira, e aí as pessoas acreditam e vêm aqui pegar uma foto do vereador e presidente da casa, Domingos Paula de Souza, e eu atendi com o maior prazer, e depois eu vou estar publicando aí e mostrando para o senhor que, mesmo sendo uma brincadeira, quando a pessoa vem aqui, a gente atende aquilo que a pessoa realmente vem buscar. Eu gostaria que...
Uma parte, vereador.
Não, não, porque senão não vai dar pra eu falar meu assunto, vereador André. Eu gostaria de falar sobre um assunto aqui, em relação ao ex-presidente dessa casa e vereador licenciado Leandro Ribeiro, que assumiu recentemente a subsecretaria de Fomento, Competitividade de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Todo mundo sabe do meu posicionamento, que eu sempre falei na tribuna aqui, que eu gostaria muito que o vereador às vezes estivesse aqui, porque a gente sabe da pretensão dele, política, para o ano que vem, de disputar a eleição na nossa cidade. E recentemente, quem acompanha aí o boletim da Câmara, tem acompanhado que o vereador Leandro Ribeiro tem estado aqui na presidência para a gente poder debater, e o vereador vice-presidente Jackson Charles já esteve por algum momento, o vereador João Feitosa e outros vereadores viu ele ali. E o vereador Leandro Ribeiro tem trazido um posicionamento que, nesse momento, eu quero dizer que eu estava errado em relação a querer a volta do vereador Leandro Ribeiro aqui para essa casa. Por quê? Porque o vereador Leandro Ribeiro, estando lá na subsecretaria do Estado, junto com o governo Caiado, é mais um representante da nossa cidade, sem contar que ele, muito próximo ali, e ele desenvolveu esse trabalho junto com o presidente da GEAB, Alexandre Baldi, mesmo sendo uma outra pasta, mas ele pode ajudar o nosso município a viabilizar essas 200 moradias. Sem contar que alguns vereadores, essa semana, participou do lançamento da obra que já está bem adiantada do anel viário ali saindo na Catarinense. E aí, o vereador Leandro Ribeiro, licenciado, como está lá, vereador João Pedro, como subsecretário, superintendente, ele pode ajudar muito a cidade de Anápolis. E o Leandro, cada dia, surpreende positivamente, porque, às vezes, a gente fala, ele escuta, mas vem com posicionamento de pensamento de colocar sempre a cidade de Anápolis em primeiro lugar. E o posicionamento do vereador Leandro, nesse momento, não é o pensamento em eleição. O pensamento do vereador Leandro é o pensamento de ajudar o município de Anápolis, estando lá no governo Caiado, mostrando um elo do prefeito Roberto Naves diretamente com o governo Ronaldo Caiado, onde tem no vereador licenciado dessa casa, Leandro Ribeiro, o seu homem de confiança dentro da gestão do governo Caiado. E aí, em uma conversa que eu tive com o vereador Leandro, ontem à noite, ele disse que está pensando seriamente em continuar. Porque, em primeiro lugar para ele, é a cidade de Anápolis. Em primeiro lugar para ele é desenvolver os projetos que tem em mente para a cidade de Anápolis, depois pensar em eleição, porque a eleição só é o ano que vem. Eu disse ao vereador que eu mesmo posicionei sempre o contrário, que eu gostaria que ele estivesse aqui. Mas ele disse, eu vejo que lá na Câmara Municipal tem pessoas competentes e vereadores preparados para poder debater a cidade de Anápolis. Seja ele da oposição ou da situação. E eu, vereador Leandro Ribeiro, licenciado, eu posso dar a minha parcela de contribuição aqui no governo estadual com a cidade de Anápolis, trazendo desenvolvimento para a nossa cidade. Aí eu disse a ele, vereador, da forma que realmente o senhor está mostrando esse ponto de vista, eu sei que o senhor pensou muito. O senhor me fez e eu quero usar a tribuna da Câmara amanhã, quarta-feira, para poder dizer que eu estava equivocado enquanto eu pedi o senhor para poder retornar a essa casa, sendo que aí o senhor vai poder nos ajudar muito mais. Vai poder ajudar muito mais o prefeito Roberto, que tenha confiança em você, aí junto ao governo Caiado. E também nós sabemos que aqui o senhor tem um suplente que assumiu o mandato de vereador e faz um grande trabalho representando uma grande região, que a gente fala uma cidade dentro de outra cidade, que é a Grande Reala. Então o senhor pode contar com o meu apoio. Eu sei que o trabalho do senhor aí é para poder buscar, realizar esse projeto das 200 moradias e buscar mais. Buscar um diálogo com todas as empresas ali. Só um minuto para poder concluir, presidente. Todas as empresas que tem ali no DAIA e buscar mais investimento aqui para o nosso município. E da minha parte, como presidente do Poder Legislativo, o senhor tem meu apoio. Porque o senhor tem vindo aqui na casa para poder fazer o debate, pelo menos uma vez por semana, para poder ouvir do Poder Legislativo o que, que é interessante para o nosso município. Então, o senhor tem o meu apoio na sua decisão que o senhor tomar. E eu tenho certeza que a maioria dos vereadores também vai te apoiar, principalmente sabendo que o senhor tem aí a confiança do prefeito Roberto e principalmente a confiança do governador para o senhor poder fazer um trabalho de excelência aí como superintendente da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Obrigado, devolvo a palavra ao presidente em exercício, vereador Jackson Chaves, já convido o senhor para poder fazer uso do grande expediente.
Muito obrigado, presidente. Ali usando a palavra, presidente.
Então, 11:09. Agora o vereador Jackson Chaves, sim, vai fazer o uso da tribuna. Vereador Jackson Chaves, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, que é também um corregedor da Câmara, é do PSP. Usa agora a tribuna no grande expediente.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, se fazem presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a imprensa que se faz presente, a nossa diretoria legislativa, bem como a nossa diretoria de comunicações, pela excelente cobertura da sessão e a todos que se fazem presente em nosso plenário. Quero trazer notícia boa para a cidade de Anápolis. Aliás, vereador Schwender, eu tenho orgulho de dizer que ao longo desses meus 3 mandatos eu tenho dado muita notícia boa para a cidade de Anápolis, principalmente o seu desenvolvimento econômico, a sua geração de empregos, que é uma bandeira que nós construímos desde o primeiro dia de mandato. Enquanto secretário de Meio Ambiente, Habitação e Agricultura do município, e também enquanto vereador. Quero aqui hoje comemorar com o povo anapolino, com a construção civil, vereador João, com os empreendedores de Anápolis, e obviamente isto gera recurso, gera emprego, gera desenvolvimento. Quero comemorar aqui um sonho
dos empreendedores da cidade de Anápolis e que pretendem investir na cidade de Anápolis. Confesso que, embora seja uma vitória, penso que ainda é uma vitória um tanto quanto tímida e precisamos avançar ainda mais. Porém, não podemos deixar de frisar a importância dessa enorme conquista que estamos tendo no dia de hoje. Quero falar aqui do decreto 49.435, de 22 de agosto de 2023, que institui o alvará de construção condicionado, bem como a ordem de serviço condicionada. O que significa, vereador Suender? Hoje, vereador Suender, para que o senhor possa ter em mãos um alvará definitivo de construção, vereador João, ou de implementação de um novo loteamento na cidade de Anápolis, você não consegue iniciar esse projeto ou esse serviço sem ter em mãos a VTO de água, de energia e nem a licença do Corpo de Bombeiros. Qual é o avanço que traz o alvará condicionado hoje? Hoje, ele está determinando que alterações feitas no Código de Edificações, no parcelamento de uso para fins de uso de solo urbano, também na lei que dispõe sobre condomínios urbanísticos de unidades de gestão autônoma, também no plano diretor participativo da cidade, que todas essas leis exigem que ações como essa que eu disse, a VTO de água e energia e também liberação de corpo bombeiro, sejam documentação essencial, prioritária, para que você possa fazer o empreendimento e o investimento na cidade de Anápolis. E que agora, com o alvará condicionado, o empreendedor poderá iniciar a sua obra e, posteriormente, para que ele possa obter a sua carta de ocupação ou a sua carta de habites, aí sim ele deverá apresentar esta documentação exigida hoje, primeiramente. Isso significa, vereador João, um avanço enorme, um avanço significativo para o desenvolvimento da nossa cidade. E onde é que está meu orgulho? É que essa bandeira nós levantamos lá atrás, que vem estudando, e aqui eu quero cumprimentar o secretário de Habitação, Daniel Fortes, que é um técnico estudioso, que debruçou em cima dessa matéria para que nós pudéssemos aqui hoje comemorar essa vitória. Por que eu digo que é tímida a nossa vitória? Por que eu acho que devemos avançar mais? E eu vou continuar no trabalho de convencimento para que ela avance e aí sim possamos comemorar. É porque ela ainda...
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador João César.
Obrigado, vereador Jackson. Eu acho que é uma conquista, sim, essa notícia é uma notícia muito boa, porque a VTO Água... energia, o empreendedor que quer fazer um empreendimento fica dependendo desse documento e é um documento burocrático que tem umas análises técnicas muito criteriosas e que leva muito tempo e às vezes o empreendimento fica parado. Então eu quero manifestar minha alegria dessa notícia. Mas uma outra notícia também, Jackson, com relação a, por exemplo, a dar esse passo de permitir esse alvará condicional, é também a questão da disponibilidade de água e de energia, porque agora não vai ter mais esse problema. A disponibilidade de energia hoje na cidade de Anápolis, para os empreendedores, já não é problema mais. Então não vai correr o risco da VTO, por exemplo, de energia ser negada.
Exatamente, João. Muito obrigado pela sua fala. O senhor fez o complemento correto. A VTO é um documento que diz que o empreendedor pode iniciar a obra, que ele vai ter água ou não. Ter água ou não é obrigação da concessionária que tem a concessão na nossa cidade. Então, nesse tempo de uma parte, vereador
Frederico Godoy.
Vereador, gostaria de parabenizar, mas eu acho que tinha que ter um olhar especial com algumas concessionárias. A Equatorial, ontem mesmo, eu tive um problema, um empreendedor, pessoal da Proeng, do Espírito Santo, eu fui lá na Equatorial, o prédio está pronto para ser entregado e não tem carga de energia. Problema muito sério, fico com o Vinícius, ficaram de resolver o problema, a construtora tem um prazo de entrega do prédio, esses prazos estão se findando e não tem a carga de energia para que o prédio aqui em volta, aqui ó, do Sesc, aqui ó, em volta aqui do Sesc, o prédio da uma construtora grande do Espírito Santo, não tem a carga de energia, eles vão ter que acabar pagando multa para os proprietários, porque a Equatorial não tem carga de energia. Vou falar.
Obrigado, vereador Fred. Ter ou não ter energia, ter ou não ter água, é obrigação da concessionária. Cada município agora exigir que ela cumpra o seu papel, mas que o desenvolvimento da cidade não seja comprometido com isso. Se não estiver dando conta, nós vamos buscar a substituição das concessionárias. Agora, eu acho que nós devemos avançar mais. Vou dar exemplo. Ainda estamos presos ao Wave e ao HIT. O que é o Wave? Só para os senhores entenderem. Ele é o estudo prévio de impacto de vizinhança. Na minha opinião, o estudo prévio de impacto de vizinhança deve estar contido lá no uso de solo, já, de imediato. Antes de você fazer um empreendimento, já tem que saber, tem viabilidade? Tem impacto de vizinhança? Isso, na minha opinião, devemos avançar para que isso esteja contido lá, no uso de solo. Da mesma forma, eu quero chamar a atenção aqui, para o HIT, né? O HIT também é o estudo de impacto de trânsito. Um é de vizinhança, outro é de trânsito. Penso eu que o uso de solo também já tem que ter contemplado se naquela via pode ou não, vai ter impacto ou não, a implementação de um determinado empreendimento. Então, são duas exigências que eu penso, vereador Lisier, que devem já estar contido também nesse decreto para agilizar o processo. Entendo da preocupação do município de estar cobrando, sim, o estudo de impacto de trânsito e de vizinhança. Porém, eu penso que isso já deve ser feito lá na declaração de uso de solo, que pode viabilizar bastante. Então, nós temos trabalhado muito, nós temos debruçado muito, temos alcançado, vereador João da Luz, muitas conquistas, mas nós entendemos que, às vezes, o excesso de zelo, às vezes, ainda consegue segurar um pouco os empreendimentos. E nós temos que avançar, nós temos que correr para que nós não percamos investimentos e investidores para cidades vizinhas. Nós temos que ser competitivos, vereador João da Luz. Nós temos que ser competitivos, vereador Lisier. Então, por esse motivo, eu comemoro, agradeço, cumprimento o secretário também por ter entendido a nossa mensagem, cumprimento o prefeito Roberto Naves por avançar nesse processo, mas acredito eu que ainda temos muito que avançar. Avançamos até aqui, derrubamos vários obstáculos em todas as administrações. O senhor vereador Lisier, engenheiro, sabe do que eu estou dizendo e sabe da nossa luta. Mas nós acreditamos que ainda nós poderemos avançar ainda mais para poder dizer, Anápolis é uma cidade que não trava investimentos. Anápolis é uma cidade de desenvolvimento econômico promissor, que os investidores podem vir para cá, que a prefeitura facilitará a sua vida, cumprindo, é claro, aquilo que determina as leis de urbanísticas de nossa cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O senhor quer o quê? Uma réplica?
Isso.
Uma réplica ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. O vereador Jackson Charles falou sobre emprego, renda, de forma bem sucinta. E eu queria, vereador Jackson Charles, inclusive todos os vereadores, nós precisamos de despertar o nosso governador, o governador Caiado, Daniel Vilela. Eles estão indo para a China. Estão fazendo uma visita na China. A China é um dos países que mais investe e principalmente trazem indústrias. É uma oportunidade deles viabilizar a indústria para a nossa cidade. Aparecida, nós estamos vendo só notícias de indústria chegando para Aparecida, para Rio Verde. Eu acho que nós precisamos de ter esse elo. E eu acho que é os nossos governantes que faz essa representatividade, buscando trazer indústria para a nossa cidade, para gerar emprego, gerar renda. Já que nós não vamos ter mais problema de água, problema de energia, que venham as indústrias. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador João, recentemente a gente teve mais uma parte ali do DAE entregue para poder instalar a empresa. Governador, aonde o senhor foi eleito, mesmo partido, e depois que o senhor fez a mudança. Mas aqui, nós na mesa diretora, e eu como presidente, eu me coloco à disposição para a gente poder estar fazendo uma agenda. Eu até conversei com o governador já. A gente está fazendo uma agenda e lá, principalmente ao senhor, que é do mesmo partido, saiu depois, o vereador Jean e os outros aí. Mas ir junto para a gente poder. Eu acho que é importante essa luta nossa, principalmente aquela região do Daia, está fazendo anoviário, fazendo condomínio, asfaltando, lusitano. Aquilo vai crescer demais. Então é importante.
Rapaz.
Encerro o grande expediente e solicito o vereador Pedro Godoy que faça a verificação de qual vem de abrir a hora do dia.
Vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador André, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Doutora Pris, vereador Suendo, vereador Jean. Quer falar, Jean? Vamos falar no próximo. Vereador Edmilson, vereador Vizê, vereador João Feitosa, vereador Antaís, vereador João da Luz, vereadora Cleide, vereador Frederico Adói, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paulo. Fora suficiente, presidente.
Ainda tem que corrigir uma falha aqui. Tem um projeto que é para ser encaminhado da diretoria legislativa. Né? Leia ele, por favor.
Projeto de decreto legislativo número 189 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Antônio Frederico Neto e determina outras providências. Esse projeto era para ser lido lá na leitura de correspondências e projetos encaminhados às comissões, mas passou batido, senhor presidente, mas ainda em tempo a esse requerimento do senhor.
Tá certo. Na realidade, ele estava aqui debaixo, né, vereador? Aí passou. Eu peço ao senhor que coloque os projetos de veto em única votação.
Projeto em única votação. Veto número 140 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao projeto de lei número 040 de 2023, de 18 de maio de 2003. Que dispõe sobre a implantação do programa de recuperação de rios, córregos e lagos de Anápolis, despoluição e revitalização e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Como vota, vereador Américo?
Voto com a CCJ, favorável ao veto.
Vereador André. Veto parcial. Voto para a CCJ ou contra?
Favorável, presidente.
Vereador Capo Ed Cacheta.
Favorável, veto.
Vereador Leiteide.
Favorável.
Vereador Dilsmar.
A favor do veto, senhor presidente.
Eu voto com a CCJ também, a favor. Vereador Doutora Letícia.
A favor do veto.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli ausente, vereador Fred Godoy.
Favorável,
vereador. Vereador Eli ausente, vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. José Fernandes.
Favorável.
Vereador Izieza Borges.
Por favor.
Vereador Luzimar ausente. Professor Marcos ausente. Vereador Reamilton ausente. Vereadora Celiane ausente. Vereador Policial Federal Suenda.
Presidente, enquanto, como não houve debate do autor do projeto originário, favorável ao veto.
E por último, a autora é a vereadora Thaís Souza.
Caminhando, voto, senhor presidente. Sou favorável ao veto, tá? Parcial. Nós chegamos ao entendimento que partes são possíveis e outras não. Então, o veto eu sou favorável.
O Um voto favorável do vereador Letaís. Ficou. Com 6 ausentes e 17 votos favoráveis, veto parcial mantido. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 158 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que reconhece os cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria.
Projeto da vereadora Thaís Souza, 158/2023, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 165 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que fica instituído mês municipal Julho Dourado, dedicado à conscientização sobre a vacinação dos animais para prevenção de doenças e zoonose. Comissões, Constituição e Justiça com emenda, meio ambiente favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. O projeto da vereadora Thaís Souza.
Sim, presidente.
É, projeto 165/2023. Discutindo a autora.
Trata-se apenas de um projeto importante de conscientização. É o mês de julho dourado, que é uma data instituída nacionalmente. Nós sabemos que os animais são vetores de doenças, de zoonoses, e nós precisamos trabalhar essa conscientização frente ao município. Até porque quem trabalha na prevenção evita gastos. Então, essa que é a intenção do projeto. Agradeço e peço apoio.
O projeto ainda está em discussão. Esse projeto, depois de votado, tem uma emenda. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa ao primeiro secretário para leitura da emenda.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 2º do projeto de lei ordinária que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 2º, o mês municipal Julho Dourado poderá contar com ações educativas divulgadas especialmente nos meios de comunicação, com a fixação de cartazes e folhetos educativos em órgãos públicos, além da realização de eventos, palestras e campanha de vacinação. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para leitura de moção, indicação e requerimentos.
Leitura de moções. Moção do vereador, de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso ao Dia do Feirante, comemorado em dia 25 de agosto. Indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa da Escola Municipal Ayrton Senna, no Filóstro Machado. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que se proceda com a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas unidades públicas de ensino municipais. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a criação de um hemocentro público no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Avenida Somerville, no Somerville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas, localizado na Rua Joel, quadra B, lote 5, no Jardim Gonçalves. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Itália, quadra 64, lote 10, Santa Isabel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua das Paineiras, quadro 3, lote 33, residencial Tangará. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na Avenida Dom Emanuel, quadra 4, lote 14, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Américo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a instalação de uma boca de lobo na rua Castro Alves, quadra 5, lote 17, Jardim Palmares. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado mutirão para tapa-buraco em toda a extensão da rua Damolândia, do Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote baldio, localizado na rua Ada Santini, no bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza do CMEI Mário Quintana, localizado na rua Cico, no setor sul. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza da Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, localizado na rua Valéria Rezende, no conjunto habitacional Filósofo Machado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência, a troca de relé de lâmpada nos postes da rua Glória, no setor central. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que sejam realizados estudos para o alargamento da rua Ipameri, na Vila Jaiara. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a implantação de lombada eletrônica na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Câmara Municipal de Anápolis, a realização de sessão solene no dia 25 de outubro, às 19 horas, para comemorar o Dia do Engenheiro Civil. Requerimentos. Doutor Jean Fernandes está aí? Não está. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a construção de uma lombada, um quebra-molas, na rua 6, quadra 13, no setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Itaberaí, na Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua SW8, quadra 12, lote 19, Vila Norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando o serviço de limpeza de CMEI na rua Manuel Bandeira, na Avenida do Estado, Jardim 12 IPs. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Buriti Alegre, em frente ao lote 10, na Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a solicitando a instalação de lâmpadas de LED na praça da rua PB46, no Parque Brasília. Requerimento do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a troca de lâmpadas queimadas na Avenida A, no bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento e cascalhamento nas ruas do bairro Chácara Vale das Antas. Requer, junto ao ilustríssimo senhor Tenente Coronel Viana Cortei Júnior, do 4º Batalhão, o patrulhamento ostensivo no bairro Vila Góis e na região do Central Park. Hoje o comandante do 4º Batalhão é o Coronel Sena. Mudou. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento e cascalhamento no Vale das Brisas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Esporte, o serviço de roçagem do campo da Vila União. Sem mais moções, indicações ou requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicação e requerimentos estão em discussão. Discutindo, vereador Lisier José Borges.
Discutindo, presidente.
Obrigado, presidente. Só citando aí o requerimento nosso, é que até tivemos, vereador Domingos, uma discussão com relação ao requerimento lá na Rua 6 do Industrial, mas somou esforços na época para fazer um tapa-buracos lá. Um tapa-buraco muito bem feito, mas agora o asfalto foi todo refeito. Foi todo refeito e está... A população agradece muito, mas é uma rua, o senhor conhece muito bem lá, uma rua bastante movimentada, até porque é a linha do ônibus, né? Então a gente solicita aí um quebra-mola onde já existia, né? A recolocação lá, o refazimento de um quebra-mola, para que possa mitigar um pouco a velocidade ali, né? Até para a segurança, né? Dos transeuntes e dos moradores de uma maneira geral. A via é estreita e a linha do ônibus, né? Então, gostaria de somar esforço mais uma vez, presidente. Na outra vez nós somamos esforço aí para um tapa-buracos. Foi feito reasfaltamento, porque foi retirado todo o asfalto, compactado e feito um novo asfalto ali. Espero que tenha uma durabilidade bastante significativa. E esse quebra-mola é muito importante ali, que vai bem próximo da rua central, que é um entroncamento aí bastante movimentado também. Então, é só para comentar, né, essa obra aí, que é muito importante lá para o bairro, né, agradecer aí a Secretaria de Obras, né, o prefeito, a boa vontade de ter feito esse serviço lá, que é muito importante, e também ver a possibilidade da execução do quebra-mola lá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Luizê. No sábado eu estive lá no industrial. Na realidade, eles ainda não estão acabando, tem algumas ruas que ainda faltam. Aí depois vão fazer a demarcação, né, e já fazer esse quebra-mola também, já vamos solicitar que faça, porque já faz a demarcação, já faz as coisas tudo, né.
Não, mas eu especificamente a rua 6, né, que eu tô citando.
Não, vou estar junto com o senhor aí, tá, não só eu, acho que a Câmara Municipal, os vereadores, vão todos nós, e pra gente fazer esforço aí para poder atender. Importante que muita gente tava criticando, né, a gente foi lá, fez o tampa-buraco e agora, depois que a chuva passou, recapeando. Aquele bairro todinho, um bairro importante na nossa cidade. Vereador Jean Carlos, na discussão.
Obrigado. Cumprimentar o pessoal da equipe de tapa-buracos. Eu vi alguns requerimentos relacionados à Alexandrina. Não sei se a via solicitada foi feita, mas hoje estiveram fazendo várias vias na Alexandrina, estão no Maracanã, e ontem também fizeram o JK, alguns requerimentos da nossa autoria. Quero agradecer aqui o Albenz e o Elias e toda a equipe aí do tapa-buracos. Pela manutenção nesses locais. Também sobre o nosso requerimento da Rua Ipameri, atender alguns moradores, estudar a viabilidade. Uma parte da Rua Ipameri foi enlarguecida, o AMEC conhece bem lá, e outra parte não. Agora, tem que avaliar se os comerciantes, moradores, estão também de acordo, tendo em vista porque o fluxo de carro é muito grande e alguns moradores têm nos cobrado essa questão aí, por causa dos estacionamentos. Então, há um estudo por parte do CMTT de alguma intervenção para garantir mais segurança naquele trecho, né? Também na Avenida Tiradentes, eu citei aqui uma solicitação de lombada eletrônica, essa aí é, também acho que é um pouco mais acima, mas é importante também porque é a via talvez uma das mais utilizadas diariamente e alguns condutores estão assim... ultrapassando ali, excedendo o limite, colocando em risco outra via extremamente congestionada. Então, são essas solicitações. E ainda, na moção de aplauso aos feirantes, reforçar aqui, cumprimentar a todos, dizer que temos a honra aí de gozar da amizade de vários feirantes e certamente não poderia deixar passar desapercebido. E ecoar aqui, mais uma vez, da Secretaria de Indústria e Comércio, agilidade na conclusão da disponibilidade dos banheiros químicos urgentemente nas feiras. Nem que se tiver travado, um embrólio na licitação, que faça, existe justificativa, acho que plausível aí, uma contratação emergencial até conclusão do processo licitatório. Por quê? São mulheres que ficam em situação constrangedora, não tem aonde ir. Usuários, como eu percebi ontem lá na própria feira do Filósofo, lá no bairro Maracanã, estão usando o banheiro da Matinha, que também não está bom. Precisamos de reformar lá. Então, mas não é apropriado para isso. Então, tem que ter os banheiros químicos em todas as feiras e, obviamente, aqueles feirões que necessitam também de reparos. Recentemente foi feito lá no São Jorge, do banheiro, mas é importante manter todos devidamente em condições de uso aí
decente para os feirantes e usuários das feiras. São essas considerações.
Obrigado, vereador Jean. Jean, na sua fala... Sim. Na sua fala, vereador Jean, eu vou depois estar fazendo uma visita para o secretário Daniel Forte, e aí eu vou querer o apoio de todos os vereadores, porque tem muitos bairros aqui da nossa cidade, e o vereador Lisier, engenheiro, sabe disso, a calçada, ela é 4 metros, 4,5, e às vezes a pista do asfalto é muito, muito, muito estreita, para a gente poder padronizar. Por exemplo, é 2,5 a calçada, é 2 metros, e aonde, aí a prefeitura possa alargar essas ruas. E ali no bairro de Rúdia, Avenida Bandeirante, tem esse problema. A Avenida Comercial, a calçada dela é 6 metros, apesar que a Avenida Comercial é, mas dá para fazer pista dupla. Então, eu acho que é um debate que a Câmara Municipal tem que começar a fazer para a gente poder padronizar a cidade toda, todos os bairros, onde puder fazer o alargamento do asfalto e padronizar a calçada em 2,5, eu acho que é importante. Concluído, vereador.
Isso, presidente. Inclusive, muitas dessas vias que foram projetadas no passado, a própria rede de energia da Equatorial, tal, ela é recuada. Não vai haver, né? Por exemplo, lá na Itaberia já é recuado. Não tem que mexer, inclusive, no alinhamento dos postes. E eu creio lá no Bairro de Luz também. E considerando que o fluxo de veículo aumentou demais...
Mas vamos deixar fazer esse debate, né? Uma outra hora, nós, qualquer sugestão.
Isso, só para concluir, aumentou demais, não tem como realmente não questionar e fazer esse debate aí.
E aí eu já peço o presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte para marcar uma reunião com o secretário Daniel Forte para a gente poder fazer, primeiro, o debate com ele... numa visita técnica dele aqui e depois trazer aqui para o plenário e para a sociedade. Vereador João da Luz, depois vereador Deus Marcos, vereador Américo.
Obrigado, Godoy. Presidente. Eu quero agradecer o secretário de Educação, Alex, porque o Alex startou o início de uma obra ali no bairro Promissão. Isso é uma luta antiga nossa de a prefeitura aproveitar um prédio público que estava ali parado. E ele startou agora a construção de um novo CMEI ali no Promissão. Isso é um pedido que nós fizemos no mandato passado. Pra você ter ideia, quando ele era secretário de Educação, no mandato passado. E nós estamos vendo essa movimentação das máquinas trabalhando ali, o pessoal trabalhando. E vai ser um CMEI que vai poder atender aquelas crianças ali do bairro Promissão. E aproveitar e reforçar um pedido.
Perdão, nós estamos discutindo moções, indicação e requerimento.
Exatamente, isso foi um requerimento que nós fizemos há quase 4 anos atrás. E um outro pedido que nós fizemos é com relação à iluminação. O Promissão mudou a forma de entrar, certo? Inclusive, esse acesso tem mais ou menos uns 8 a 11 postes, até pedi apoio do João Feitosa aí, que lida na área da energia, para a gente estar ombreando aí, para a gente poder colocar essa iluminação, João, naquela entrada ali do Promissão. Porque ali, o fato de não ter luminárias, as pessoas estão até passando do limite da entrada, porque está muito escuro. Então, a presidente de bairro, a nossa amiga Deise, fez esse pedido, reforçou, eu já documentei. Nós precisamos de uma atenção do setor de iluminação, para poder atender esse pedido da comunidade local ali do bairro Promissão. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João. Eu quero dar informação para a Vossa Excelência e a população do Promissão ali, que lá atrás eu estive lá junto com o vereador João Feitosa, com o gerente de iluminação, que é o Pedro. A gente já colocou os postes estão lá. O que está faltando é o material que a prefeitura comprou. Assim que esse material chegar, vai colocar. Inclusive, nessa ida nossa lá, também uma briga para poder fazer uma entrada decente para o bairro, porque as pessoas que vêm ali dá acesso à BR e o pessoal vem em alta velocidade, muito acidente. E aí nós esbarramos na empresa que ganhou a concessão. Mas agora, com a duplicação que eles vão fazer, aí vai contemplar lá aquela entrada e vai ser uma entrada moderna. Na discussão, vereador Américo.
Discutindo,
então,
presidente.
Então, Jean, você colocou bem a questão aí da rua Ipameri,
No pleito passado, a gente fez até uma audiência pública lá na Associação de Morador, e a gente até já tinha aliado, já tinha alinhado uma fala com o CMTT, e que já estava decidido para colocar ali mão única ali na Ipameri, que para mim é a maneira de resolver o problema. Uma vez que a gente vê que ali o fluxo é muito grande, e a gente vê que cada dia esse fluxo de carro aumenta, né, com vários acidentes ali, e a questão de alargar a rua, tem quadras ali, viu, Jean, que não tem como, ali é próximo ali à chácara do Santilo, acho que você até já reparou também, que aí a calçada ela já é muito estreita, então não tem como fazer um alargamento ali da rua. Mas que precisa de achar uma alternativa, né, o vereador? A gente vê que ali realmente está passando de hora da gente achar uma alternativa. Vamos estar caminhando junto aí hoje e tentar buscar uma alternativa ali, tá bom?
Discutido. Nesse momento eu encerro a sessão por falta de quórum, não tem 12 vereadores no plenário, e convoco outra para o horário regimental no dia 4 de setembro às 19h30. Bom dia a todos que acompanham a sessão aqui.
11h47, por falta de quórum, por ausência de vereadores no número mínimo exigido pelo regimento para a realização da sessão, nesse momento da sessão, o presidente Domingos Paulo encerra a sessão ordinária desta quarta-feira, a última desse mês, Marcos.
Justamente, Orizaldo Pires, e nós temos um novo encontro, então, aqui no plenário Teotônio Vilela, no dia 4 de setembro, uma segunda-feira.
E hoje nós temos a homenagem aos maçônicos, não é?
Isso, homenagem aos maçons, esse é a entrega do certificado de mérito maçônico Luiz Caiado Godoy, e a celebração também do Dia do Maçom aqui na Câmara Municipal a partir das 19h30.
E você está convidado também a participar. Um abraço, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Muito bem, a gente volta com a próxima sessão ordinária na primeira semana do mês de setembro. Amanhã, para você que está ligado aqui na Manchester, nós temos o nosso boletim da Câmara às 8h45. A você um grande abraço, obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até a próxima.